Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultura Revista, o panorama cultural da nossa arte em notícias e entrevistas. Apresentação, Mariane Antunes.
Um tempo, página infeliz da nossa história, passa bem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria, mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria.
Olá, ouvintes da Rádio Cultura M 930, ao vivo, também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Começa agora o Cultura Revista, um programa que reúne informação, entretenimento, utilidade pública, cultura e arte, de segunda a sexta, aqui na sua Rádio Cultura. Participe da nossa programação, liga para cá no 3015-1800 ou mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais. Eu sou Mariane Antunes, sigo com você nessa próxima hora da programação e hoje ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Cultura eu recebo Felipe Magal, advogado, professor de filosofia. Quem conversa com a gente por telefone hoje é o advogado Nasser Ahmad Alan, que é um dos diretores do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, o DECLATRA, nosso apoiador cultural. A gente começou muito bem o programa de hoje ouvindo Chico Buarque e o grande hino Vai Passar. Vai passar, Magal?
Vai passar quando essa noite inteira acabar, vai passar, sem dúvida alguma. E penso eu que estamos a dois passos da lona, como já bem disse o professor Ricardo Costa Oliveira, da Universidade Federal do Paraná. É importante saber que o Bolsonaro já vem perdendo e vem destruindo a sua força política, a sua base, nesses poucos meses que ele tem de governo. Mas tudo isso a gente contará aí durante a próxima hora.
Isso mesmo. Nasser, bem-vindo mais uma vez à programação da Rádio Cultura. Primeiro, antes de tudo, como é que você está? Como é que estão as coisas por aí com a sua família?
Olá, Mariane, tudo bem?
Tudo
Olá,
bem.
Felipe.
Bom dia.
Aqui é tudo certo. Distanciamento social, todo mundo em casa, guardando o isolamento e esperando que a noite passe, como diz o Magal, né? Tomara que não seja igual à Idade Média, né? Que levou mil anos para chegar à luz.
Exatamente. Esperamos todos, né? Esperamos todos. Nosso encontro de hoje para comentar, claro, os últimos acontecimentos da política nacional, também da política local, falar um pouco da pandemia, mas uma movimentação importante que a gente escolheu para tratar hoje é essa aproximação do governo Bolsonaro com o chamado Centrão, né? Para garantir a governabilidade, dar um outro rumo aí para as negociações. E eu queria que vocês, meus convidados de hoje, explicassem principalmente para quem nos ouve na programação, mas não entende muito sobre essas nomenclaturas, né? O que é a política de direita, de esquerda, principalmente do Centrão. É possível fazer uma breve explicação nesse comecinho?
Sem dúvida, eu acho que é bem possível. Vou só abrir e aí batendo uma bola com o Nasser. Eu penso que o Centrão, quando você recorre ao Centrão, que é uma característica da nossa democracia liberal muito fragilizada, ela é feita, constituída por parlamentares que são nitidamente ou historicamente traidores e ocupantes de lugares apenas pela ocupação política dos cargos a que se dão. Aqui, quando você recorre, quando você precisa do Centrão, quando você tem algo que está lhe ameaçando, né, Nasser? O que você podia falar disso?
Eu acho primeiro que a gente tem que entender que o Centrão é um bloco de partidos políticos que não possui homogeneidade ou identidade ideológica, portanto a gente não pode o definir nem como direita, nem esquerda, nem centro-direita, nem centro-esquerda. É um bloco político que se estabeleceu e se estabelece, na verdade, em todos os governos, né? Fernando Henrique governou com o Centrão, Lula, Dilma governaram com o Centrão, Collor governou com o Centrão, E Bolsonaro se elegeu dizendo que seria antissistema, né, e que ele não faria concessões ao Centrão. E o que, que caracteriza esse bloco, na verdade? É a aproximação com o poder executivo a partir ou almejando práticas clientelistas com concessões de cargos dentro da estrutura do governo federal, da burocracia federal. Então, é um apoio político que é compensado com a indicação de representantes desses parlamentares, né, para ocupar cargos dentro da estrutura federal, seja na administração direta, seja em estatais, né? Então, e como não tem uma identidade ideológica, eles são bastante flexíveis em relação ao governo, né? Por isso que você vê o partido, o PP, por exemplo, o Partido Popular, o antigo PDS, né, frequentando cargos e a estrutura de primeiro escalão do governo Lula, como do governo Fernando Henrique. Ou mesmo depois, tendo fixado ocupado vários cargos dentro da estrutura do governo Dilma, ter apoiado o golpe e ter mantido os cargos e os ministérios do período do Temer. Então, é um grupo, um bloco político que não tem identidade, que está sempre associado ao poder, né? Então, e o objetivo sempre é de extrair do Estado, né, da estrutura estatal, o máximo que conseguimos.
É a usurpação do poder público através desse fisiologismo que o Centrão faz, né? Então ele sempre fica por ali, é aquele pessoal que rodeia ali, que fica rodeando, e é tão necessário para aquilo que eles chamam de governança, né? Dentro da governabilidade de determinado governo. Veja só, é importante a gente lembrar que uma das plataformas de campanha vendidas por esse miliciano que está no poder era o de não se agregar a esse Centrão, não praticar velhas políticas. Claro, mais uma das tantas falácias de alguém que esteve 28 anos no parlamento e nunca fez nada, nunca contribuiu nada, a não ser usurpar o erário público, né? E não só fez isso, como levou sua família toda, uma vez que temos 3 filhos dele que ocupam lugares na administração pública direta. Que mais que a gente pode falar sobre o Centrão? Como eu gostei dessa palavra que você falou, essas práticas clientelistas, né?
Que não são novas, né?
Não são novas,
exatamente.
É o mesmo enredo, é o mesmo tempero de que sempre foi feito as características de um governo que está ameaçado também, né? Quando você recorre ao Centrão, é porque você está vendo que falta ali algo para
ele. Felipe, nesse caso, a diferença fundamental é que os governos se estabeleceram com o apoio do Centrão e sempre governaram com o Centrão, né? O que acho que temos de diferente em relação a esse momento é que a eleição do Bolsonaro, que eu me recuso a chamar de presidente, ela é dada em uma tônica antissistêmica, né? Uhum. Ele se elege como alguém que representa o não-sistema, uhum, que é uma antítese do sistema. O sistema, a gente pode falar que nessa figura que se associa claramente ao Centrão, né? Porque, afinal de contas, independentemente de quem governa, eles sempre estão juntos ao poder, né? Portanto, eles são o poder, sempre estão no poder. Então, é nada mais claro do que, nada mais sistema do que o Centrão. E Bolsonaro se elege numa perspectiva, numa pegada antissistêmica, dizendo que ele é diferente, que ele vai romper com tudo que está aí, que não vai negociar com ninguém. E num contexto que foi muito polarizado na eleição de 2018, esse discurso, ele foi muito forte, ele foi muito acentuado, e ele foi efetivo. A partir do momento em que ele senta com o Centrão para negociar, o que do ponto de vista democrata, do regime democrático, da nossa democracia, do nosso modelo de governo, é, de estrutura de Estado, não teria nada de mais ele sentar para negociar com o Centrão. Como disse, todo mundo fez isso. Agora, a partir do momento que ele faz isso, ele cede ao sistema e torna toda a tônica da campanha de 2018 um estelionato eleitoral, né? Então, uma mentira mais acentuada ainda, né? Então, se existia aquele pessoal de verde e amarelo que saiu com a camisa da CBF para e que o apoiou de forma muito efusiva, né? Que saiu, que se opunha ao sistema, exigia uma moralidade na política, que exigia uma limpeza na política, e que via no Bolsonaro a figura capaz de fazer isso, a despeito de estar muito enganado já na época, né, porque o cara que estava há 28 anos nada era mais sistema que Bolsonaro, né, ainda assim, esse povo não imaginava que ele, a essa altura do campeonato, do governo, fosse sentar para negociar com o Centrão, né? Então, claro que é um desvio de rota bastante claro, e se dá esse desvio de rota para evitar o impeachment, né? Então, aí sim, né? O movimento dele é um movimento de defesa, né? O movimento de quem está acuado, quem não consegue governar porque não tem capacidade, né? Não tem nenhuma capacidade. Se a gente pode dizer que uma coisa que define Bolsonaro uma deficiência cognitiva que a gente pode chamar de burrice, né? Para um bom português. Então ele não é uma pessoa inteligente, e não tem capacidade de liderança, não tem capacidade intelectual, inclusive, para assumir os problemas e os riscos que o país tem. E a crise de governança ele quer suprir com a saída mais fácil, que é a saída de entregando cargos para o Centrão. Entregando cargos na esfera pública, na administração pública, para o Centrão. E aí ele está efetivamente, num português muito claro, essa mudança de rota é para se defender, ou seja, para impedir o processo de impeachment, e mais do que isso, é uma compra de apoio político, né? Então não tem outro nome a dar.
Para quem está chegando agora, quem conversa com a gente por telefone é o advogado, diretor do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, Nasser Ahmad Alan, aqui no estúdio comigo, Felipe Magal, que é advogado e professor de filosofia. A novidade dessa semana é que o Instituto Defesa da Classe Trabalhadora acaba de editar mais um livro, terrivelmente crítico à nossa realidade Bolsonaro, organizada por Rogério Dutra e Cristiane Brandão. O livro tem 362 páginas, disponível para download gratuito no site defesaclassetrabalhadora.com.br. A gente vai fazer um breve intervalo e na volta a gente segue essa conversa. Eu convido você que nos acompanha pelas redes sociais e também pela frequência M930 a seguirem conosco. É um rápido intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo Cultura Revista.